Projetos em Destaque. As principais propostas em análise no Senado.
Olá, está no ar o Projetos em Destaque. Eu sou Ricardo Nakaoka. E a partir de agora, você vai conhecer as principais propostas em discussão no Senado Federal. No programa de hoje, vamos falar sobre transplante, hip-hop e muito mais. Então, fique com a gente. Quando se fala de transplante de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, cada segundo é fundamental para que o procedimento seja bem-sucedido, especialmente quando o doador está numa cidade e o receptor em outra. E para garantir mais agilidade nesse tipo de transporte, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, apresentou um projeto que tem como objetivo aproveitar ao máximo o número de aviões privados que, por questões legais, não podem ser usados nessas operações aéreas. Pelo texto, as empresas e pessoas sem certificado de operador aéreo que disponibilizarem suas aeronaves particulares para o transporte de equipe de saúde ou de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de tratamento ou transplante na esfera do SUS serão ressarcidas pelos custos operacionais do voo. Além disso, estarão isentas do pagamento de tarifas aeroportuárias e de navegação aérea. O senador lembrou que, atualmente, a rede de transporte conta com o apoio das companhias aéreas comerciais e dos aviões da Força Aérea Brasileira.
Mas aí você tem o órgão doado. Tem alguns deles que têm limite muito curto, né, para se tirar de um corpo e colocar no outro. E perde-se muitos órgãos dessa forma, porque não tem como transportar. A Força Aérea tenta, mas ela não tem recurso para fazer esse transporte para o Brasil todo, o tempo todo. Aí você tem os aviões parados. Bom, por que não utilizar esses aviões dos empresários que estão no avião parado no hangar para que eles possam transportar esses órgãos e salvar uma vida a custo... Não é barato, mas para eles fica muito mais em quanto que vale uma vida, entendeu? Então, você poder fazer esse transporte, por isso que tem esse incentivo fiscal dentro dessa lei para ajudar que esse processo funcione melhor no país.
O projeto ainda permite que, por meio de convênio com a União, estados, municípios e organizações sem fins lucrativos, o Sistema Nacional de Transplantes coordene o cadastro das pessoas e empresas que queiram disponibilizar seus aviões, de modo a acioná-las quando necessário e compensá-las após a prestação do serviço de transporte. O senador Romário, representante do Rio de Janeiro, apresentou um projeto com normas gerais para a exploração comercial de atividades de aventura de alto risco, com diretrizes sobre requisitos mínimos de segurança, informação, qualificação de pessoal, gestão de risco, proteção por meio de contrato de seguro, fiscalização e responsabilização. Pelo texto, as regras valerão inclusive quando a atividade for oferecida como cortesia, experiência promocional ou atração turística. O operador desse tipo de atividade será obrigado a contratar seguro, deverá indicar responsável técnico e obter, junto aos órgãos competentes, sua regularização por meio de licenças, cadastro, autorizações e alvarás. Essa documentação deverá ser mantida disponível no local de atendimento e também em meio eletrônico. Quanto aos protocolos a serem seguidos pelas operadoras, o texto define as formas e os prazos para a produção e a conservação de registros das verificações e dos procedimentos de segurança realizados antes do início das atividades de risco. Com essas informações, as autoridades poderão, no caso de acidente, apurar se houve omissão por parte de quem ofereceu o serviço para o consumidor. As empresas que descumprirem as regras sofrerão penalidades administrativas, que vão de multa à cassação da licença e proibição temporária de ofertar, promover, intermediar ou executar atividade de risco. Romário afirmou que o aperfeiçoamento da legislação atual ficou mais evidente depois que uma jovem de Limeira, no estado de São Paulo, morreu durante a atividade de rope jump. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, a jovem foi lançada da estrutura sem que estivesse conectada ao sistema de segurança necessário à realização da atividade. Na opinião de Romário, a aprovação de seu projeto vai inibir que empresas ofereçam, de forma improvisada, serviços relacionados a esportes de aventura de alto risco. E agora a gente vai falar sobre um projeto que define regras sobre o reaproveitamento, em outras atividades, de estruturas marítimas usada na exploração de petróleo e gás natural na costa brasileira, quando o contrato de concessão ou a vida útil dessas instalações estiver chegando ao fim. Pelo projeto, as empresas que tenham contrato para a exploração dos chamados hidrocarbonetos deverão promover o uso racional dos recursos energéticos, com o objetivo de prevenir o encerramento precoce das operações na área, bem como a desmobilização da infraestrutura usada nessa atividade econômica. Além disso, as empresas deverão elaborar um programa para desativar definitivamente as instalações. O documento vai reunir estudos, informações e projetos necessários para planejar e executar o fim das operações na área de exploração. Já os agentes interessados em dar outra destinação à área e ao maquinário originalmente utilizados na exploração de petróleo deverão apresentar a proposta de manifestação de interesse, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética. Pelo projeto, o reaproveitamento poderá se dar em atividades como produção de energia eólica offshore, turismo, pesca, sequestro de carbono, implantação de recifes artificiais, segurança de navegação e defesa nacional. A cessão da área marítima pela União para a nova atividade será paga quando houver finalidade econômica. Em qualquer situação, caberá à Agência Nacional do Petróleo aprovar a destinação dos bens, levando em conta o interesse público e nacional, a capacidade técnica dos operadores interessados e a segurança das operações. Autor do projeto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou que o reaproveitamento das plataformas de petróleo em outras atividades, após o fim dos contratos de concessão e partilha de petróleo, está em consonância com os princípios da economia circular, ao estender a vida útil dessas instalações. E o Senado deve analisar ainda este ano um projeto de lei complementar, já aprovado pela Câmara dos Deputados, que amplia até 8 de janeiro de 2032 a isenção do adicional ao frete para a renovação da marinha mercante. A cobrança não incide sobre o custo do transporte de mercadorias feito por navios entre portos brasileiros, nem sobre o transporte fluvial e lacustre, quando a origem ou o destino for um porto das regiões Norte ou Nordeste. Pelas regras atuais, esse benefício tributário terminará no dia 8 de janeiro do ano que vem. A cobrança desse tributo gera uma receita que é destinada ao Fundo da Marinha Mercante, usado para financiar o desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras. Pelo projeto, não se aplicam à prorrogação desse benefício as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente as que tratam de estimativa de beneficiários, metas de desempenho e monitoramento e avaliação de resultados. Também fica afastada a regra que condiciona a prorrogação de benefício fiscal à apuração de superávit nas contas públicas. E a gente finaliza o programa desta semana com destaque para um projeto da Câmara dos Deputados, que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura nacional. A proposta destaca a relevância do movimento rap e sua contribuição para a diversidade cultural do Brasil. O objetivo do texto é incentivar e dar suporte ao desenvolvimento de ações governamentais e políticas públicas voltadas ao hip-hop e ao estilo de vida de quem curte esse gênero musical, especialmente os jovens da periferia e de grandes cidades brasileiras. A iniciativa vai se somar a uma outra proposta em análise no Senado. Trata-se do projeto que institui o 11 de agosto como Dia Nacional do Hip-Hop e a semana em que cai esse dia como a Semana de Valorização da Cultura Hip-Hop. Essa proposta já está pronta para votação em plenário. A relatora da matéria, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, explicou a importância da criação desse tipo de celebração.
O reconhecimento por meio da efeméride nacional e semana temática tem caráter pedagógico e agregador, favorece a mobilização de instituições públicas e privadas, fomenta a formação de redes culturais e contribui para que ações educativas e culturais se organizem em torno de um marco anual, com potencial de fortalecer economias criativas locais, iniciativas comunitárias e projetos de formação artística.
É isso aí. Você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado. Leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos em Destaque na Rádio Senado, toda sexta-feira, às 14h, e sábado, às 8h. A gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com redação de Alexandre Campos, edição de Maurício De Sante, sonoplastia de Pedro Henrique Vasconcelos e apresentação de Ricardo Nakaoka, o Projetos em Destaque fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.
Projetos em Destaque, as principais propostas em análise no Senado.